São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 10 de julho de 2021, Dia Mundial da Lei e Dia da Saúde Ocular. Essa edição 13.632 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando. O tempo segue firme. Evite queimadas e incêndios. A temperatura está em elevação. Os termômetros estão marcando 21 graus. As farmácias e drogarias estarão de plantão até o próximo dia 16, a partir de hoje. São as farmácias e drogarias que estão no grupo 5, que é a Drogalita lá na Avenida Antônio Forçati, Farmacenter e Drogaria São José. Eles estarão de plantão a partir de hoje, dia 10, até o dia 16. O comércio lojista de Monte Alto ficará aberto hoje até às 15 horas. E a boa notícia, através do novo decreto, claro, na área alimentícia, que é, são lanchonetes. Aqueles trailers, lanchonete, pizzarias, churrascarias, restaurantes poderão funcionar até às 23 horas. Com isso já liberando para todos. Amanhã também, quem tem um alvará extra para funcionar amanhã poderá trabalhar normalmente na base do drive-thru, do delivery, a pessoa indo lá buscar também as mercadorias. Com isso vem melhorando. E vem melhorando bastante também o movimento no nosso comércio.
Grande oportunidade. Lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
O Savegnago cuida de tudo aqui para não faltar nada aí na sua casa. Todos os dias, centenas de produtos em oferta. Compre também pelo nosso app ou site. É fácil e prático.
Tudo pra família e pro meu lar. Savegnago eu vou.
Óleo de soja soia 900ml no Save e Ganhe, 6,89. Coxinha da Ásia congelada Big Frango, quilo, 12,90. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, 13,90. E o cartão Savegnago, 13,45. Molho de tomate Stella d'Oro tradicional, sachê 340 gramas, 95 centavos. Linguiça Toscana Seara, quilo, no Save e Ganhe, 16,90.
Com o Savegnago, você pode contar.
Na Pisolar, você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Vildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$ 500 em 10 vezes nos cartões de crédito. Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028. Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Oferta sexta e fim de semana. Leite condensado semidesnatado Piracanjuba, 395 gramas, 3,89. Açúcar cristal doce vida, 5 quilos, 12,98. Linguiça toscana na brasa Perdigão, quilo, 16,99. Contra filé bovino peça vago, quilo com cartão amarelinha, pague apenas 33,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 7 minutos. Nós estamos recebendo o Rogério Alves, responsável pela fiscalização da vigilância, para falar sobre o decreto que entrou em vigor hoje e vai até o dia 31, para orientar como que você pode ou não pode trabalhar. Nosso amigo Caixa. Caixa, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Antes de eu falar do decreto, a vigilância está realizando esses testes nos supermercados. Vai indo bem?
A gente está pegando a equipe da Valéria, da nossa diretora de saúde, ela está indo nos mercados, está fazendo agendamento e está testando os funcionários dos mercados, gerente, pessoal que trabalha no mercado. Foi testado vários mercados de rede grande, começou os pequenos também, assim, e por incrível que pareça, está pegando pessoas positivas, os assintomáticos que a gente fala, pessoas assim que estão trabalhando como se nada estivesse acontecendo, sem sintoma nenhum, e na hora que faz o teste suave rápido que a gente fala, está encontrando os positivos no local. Hoje teve um supermercado que foi testado, e dentro desse supermercado foi encontrado 3 funcionários positivos.
Já foram afastados.
Eles são afastados.
Já estão em isolamento.
Sim, eles são afastados na hora. Pede para que procure o médico dele, se ele tiver convênio no convênio, se for sem convênio, pronto-socorro. E o pessoal que trabalha do lado, que tem o contato mais perto, fica em quarentena também.
Já são afastados também.
Já são todos orientados.
E esses testes vão continuar, né?
Sim. A dona Iaeco, a nossa secretária, já autorizou fazer o teste no mercado. É um local onde que tem o maior fluxo de pessoas agora. Tem supermercado de rede grande que pode entrar até 100 pessoas nessa faixa etária de 40%. Então, assim, é um fluxo de pessoa muito grande. Então, a gente vai estar testando, focando mais nessa parte aí também.
Você percorreu, também percorreu. Você viu quanta fila, quantas gentes, pessoas nos supermercados, também nas lotéricas, Caixa?
Olha, vou ser sincero para você, João. É um absurdo isso. Na minha concepção, assim, é um absurdo.
Disso, né?
Eu acho assim, supermercado.
Amanhã os supermercados ficaram abertos.
Hoje o supermercado ele vai ficar no horário dele normal. Se ele fecha às 10 horas, ele vai fechar às 10 horas. Se ele fecha às 8, às 8. Então, hoje o mercado vai estar aberto normal. Amanhã ele vai estar aberto. Os mercados que abrem no domingo, eles vão poder trabalhar amanhã normal. Então, assim, a gente não tem esse motivo para estar essa fila na porta do mercado, na porta de açougue. Eu acho que foi uma coisa assim que não precisava. O que está acontecendo hoje na cidade não precisava, não.
Maneira nenhuma. Tudo bem, vamos aí aguardar, porque amanhã os supermercados estarão trabalhando. Frangolândia, podemos trabalhar normalmente amanhã.
Pode trabalhar.
Graças a Deus, todo mundo vai poder trabalhar. Os bares também trabalhando. Agora pode ser 3 mesas com 4 cadeiras?
Quando a gente fala assim, esses bares que são, eles estavam autorizados, João, trabalhar com 2 mesas e 4 cadeiras cada uma distanciada. Agora, com esse aumento, a Marilena pegou e falou, vamos colocar 3 mesas e 4 cadeiras em cada bar. Esses barzinhos que tem em Vila, esses bares, é o que são bar realmente.
É.
E o que não está permitido ainda nesses bares, o consumo de bebida em pé, no balcão, carteado e sinuca.
Certo, não é permitido.
Não, isso não.
Mas ali na mesa, batendo um papo, tomando uma cervejinha ali.
Pessoa chegar lá, a gente orienta sempre o dono do bar. Pessoa chegou, quer uma cerveja, pede para ele sentar na mesa. Ele consome a cerveja dele, a pinga dele, o que ele quiser, mas sentado. Certo. A hora que ele levantar, põe a máscara e vai embora.
Tá certo. Mas eles têm que fechar no máximo às 23 horas.
É, a gente pede para fechar um pouquinho antes, por causa que o toque de recolher é a partir das 23, né, João?
Pra dar tempo de chegar em casa.
Isso. Tudo. Então a pessoa pode ficar até 23 horas. Fala assim, fecha às 22h45, 22h50, para dar tempo de você resolver a tua situação e poder ir para casa.
Bom, isso é, vale para restaurantes, pizzarias e lanchonetes.
Sim.
Certo. E aqueles vendedores autônomos de cachorro-quente, esses trailers, mesma coisa?
Assim, ó, o trailer e ambulante, o que não tiver em praça pública e próprio público, é a mesma coisa. Ele pode ficar até as 11 horas ali, a pessoa pode comer lá ou também pode buscar lá o alimento dele. Agora, a questão de ambulante ou trailer que está em praça pública ou próprio público, esse é só até as 21 horas.
Certo. Festinhas ainda particulares, principalmente em chácaras e edículas.
Não, não está permitido chácara, edícula, residência, conglomeração também não pode. Até recebemos telefonema ontem, que a gente trabalhou durante a noite, pessoa ligando, perguntando se hoje, com esse novo decreto, se ela podia fazer a festa na casa dela com 40%. Então, assim, não tem isso aí de 40%. Essa flexibilização que foi dada pelo governo estadual e municipal... É, em relação ao estabelecimento que tem lá o do corpo de bombeiro, que você pode fazer aquele cálculo de mesa. Então, a situação de fazer festa em casa, em edícula, em chácara, essa situação ainda não está permitida. Não está podendo fazer, não.
Não, de maneira nenhuma.
De maneira nenhuma.
Aniversário, casamento, não, também nada, né?
Não, ainda não está podendo, não.
Certo.
O que assim, eu quero que a pessoa entenda bem é o seguinte, João. Eu tenho uma lanchonete, eu tenho um restaurante, no meu restaurante ele cabia 50 mesas, então agora eu posso pôr 20. Não é assim que funciona. Assim, o decreto está bem certo, quem lê o decreto vai prestar atenção que é assim, é 40% da capacidade que está no corpo de bombeiro. Então o que a gente faz? A gente chega no estabelecimento da pessoa, fala, me dá o laudo do teu corpo de bombeiro, ele dá o laudo, ali tem uma metragem, tantos metros quadrados, 300 metros quadrados, a gente faz um cálculo dos 40%, porque nessa situação de pandemia tem o cálculo Covid, que a gente fala, que a gente tem que calcular o espaço de cada pessoa. Então não é assim, o bombeiro ele faz o cálculo da pessoa em pé, ele não faz aquele cálculo do distanciamento que hoje é obrigado. Então a gente pega o laudo, faz o cálculo e fala, aqui é tantas pessoas, você pode pôr tantas mesas. E é assim que então é assim que tem que ser. Não é assim, antigamente antes da pandemia eu colocava 70 mesas, então eu posso pôr tanto. Eu colocava 100 mesas, então não é assim, não. É pelo laudo do corpo
alvará.
Pelo alvará, aquele laudo do corpo de bombeiro.
Do corpo de bombeiro.
Ali tem a metragem, é por aquele cálculo ali que é feito, quantas mesas a pessoa pode pôr.
Apesar dessa abertura aí na flexibilização, dando oportunidade para todos poderem trabalhar um pouco mais, quero falar com você o seguinte também. Continua a fiscalização.
Continua a fiscalização, continua as denúncias, normal, e pode denunciar mesmo, que a gente está aí para isso, para atender as denúncias. Ontem nós trabalhamos, na quinta-feira à noite nós trabalhamos, as denúncias estão chegando, denúncia de aglomeração, denúncia de vizinho fazendo festa, denúncia de bar lotado. Então, assim, essa flexibilização é uma forma de tentar ajudar o comerciante. Assim, é só que a gente pede que assim, não misture as coisas. Fala assim, já pode 40%, então está liberado geral. Se tivesse tudo liberado, não teria decreto. Então a gente pede, obedeça o decreto, qualquer dúvida, liga na vigilância. Eu não sei como a pessoa arruma, tem muita gente que consegue meu celular, liga, eu atendo todo mundo, respondo as mensagens normal, então eu prefiro que pergunte do que fazer uma coisa que acha que pode e não pode.
Certo. Maria Helena, nosso prefeito está aqui. Maria Helena, está melhorando para atendimento, principalmente na área alimentícia, mas seguindo as regras. Bom dia, prefeito.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, Cássia. Está até com o rostinho cansado aqui, né?
E hoje tem mais.
Bom dia a todos os nossos amigos do distrito, de Bitirama, da zona rural, de toda a nossa região. Queria cumprimentar a todas as pessoas que têm mandado mensagem para a gente. Realmente é isso, Caixa. A conscientização das pessoas vai ser muito importante nesse momento, né? Estava agora atendendo uma pessoa e a orientação é essa. Se os números voltarem a subir, nós vamos ter que fechar de novo.
Isso.
Né? É o que eu estava explicando. Circulou as fotos, realmente, que o nosso pronto-socorro, graças a Deus, ele está numa condição melhor, mas nossa Santa Casa, a nossa Unimed, ela ainda está lotada com pessoas de Covid, as nossas UTIs ainda estão lotadas, então nós não podemos relaxar mais, né? Aí os números, o João Moreira está passando aqui para a gente.
Olha, na UTI do SUS está super lotada.
Sim.
Tem até dois a mais,
é?
Que estão ocupando até leitos do convênio do SUS.
Isso, nós tivemos que comprar leitos para oferecer para as pessoas. Então, não significa que agora voltamos ao normal. População montealtense, nós não voltamos ao normal. Nós estamos fazendo uma flexibilização, mas nós precisamos da participação da população. Aumentou muito, muito mesmo a quantidade de denúncias, né, Caixa? A gente ficou até muito assustado. A gente está muito assustado, nós tivemos uma reunião sobre esse assunto, da quantidade de festa, da quantidade de aglomeração, as chácaras que estão lotadas, né, as edículas, que a gente já não tinha mais denúncia de edículas que estavam fazendo festa, voltaram a lotar. Gente, se voltar a lotar e voltar o vírus, a gente vai voltar a fechar a cidade, nós temos que fazer a nossa parte. Nós estamos agora colaborando com aqueles que colaboraram conosco, que foi o pessoal da vida noturna. Esse pessoal está há mais de um ano e meio sem poder trabalhar, sem poder ganhar o seu pão. E eles colaboraram conosco. Agora é a hora de nós colaborarmos com eles. Eles precisam abrir, eles precisam vender, eles precisam produzir. E agora, se eu estou fazendo uma festa, eu estou aglomerando, eu estou circulando esse vírus, eu vou prejudicar o pessoal de novo.
E prejudica bastante. E outra coisa, aquela fiscalização também, para a pessoa que estava positivada, ele estava ficando em isolamento, deu resultado, hein, prefeito?
Muito mesmo.
E denunciou mesmo, você vê o vizinho.
Teve muita denúncia.
Os vizinhos, né, Caixa?
O vizinho melhor liga. Fiscal é o vizinho, é.
Ele fala assim, ó, fulano tá pra rua, ciclano tá aqui na porta da minha casa, então você já vê que tá errado, você vai na casa da pessoa, você questiona o que ela tá fazendo na rua, e não adianta, se não tiver aquele comprovante que ela precisou sair, eles estão sendo multados. Várias pessoas foram multadas em R$2.200, entraram com recurso, assim, um recurso que, se não foi bem fundamentado, não é aceito. Sim. Assim, a pessoa aparecer com receita médica,
e
comprovante de farmácia.
Assim, fica ali, tem que pagar.
Sim,
olha outra coisa, tem outro setor aí que está sendo bastante prejudicado. Setor de eventos.
Isso.
Os nossos músicos não vão poder trabalhar, ter música ao vivo também, ô Caixa?
Ontem a prefeita Maria Helena, o doutor Joaquim conversou com nós.
Eles estão preocupados também.
Muito,
com
setor, né? muito.
A possibilidade
muito.
Dele estar voltando, de poder fazer um showzinho assim, voz e violão, uma dupla, alguma coisa assim, para eles poderem estar voltando
um trio,
aos poucos.
Né?
Aí o que foi conversado? Como o decreto sairia hoje, então não tinha colocado em pauta essa situação. Foi depois do decreto que teve uma reunião. Então ficou combinado que a partir do dia 16, na próxima sexta-feira, esses barzinhos noturnos que já faziam aquele showzinho ao vivo, com voz e violão, eles vão estar podendo fazer, sim.
Mas continuarão sendo fiscalizados por todos nós.
E sem dança, sem
não,
nada.
Não,
dança
apenas
não.
Apenas ouvindo a boa música.
É sem casa, a quantidade.
Os profissionais da música estão há muito tempo estão parados, precisa. Ô, Luiz Felipe, bom dia, Luiz Felipe.
Bom dia, João, Maria, o Caixa, todo mundo que está conosco aí, acompanhando ao vivo pela internet e pelo rádio.
Como é que está aí? Como estão os números da fiscalização nas residências?
Acho que o Danilo pode até colocar para a gente na tela, se tiver por aí. Vamos pegar o principal, né? Nós passamos de 2 mil visitas, né, João? 2.065 visitas a gente tem com os dados até de ontem.
2 mil visitas?
2 mil visitas desde o dia 10 de junho. E é importante a gente ressaltar que o número de visitas refeitas, né, revisitas, cada vez maior. Por quê? Porque a equipe é grande e o número de positivados em tratamento está diminuindo. Então permite que as pessoas façam mais revisitas, a segunda visita, a terceira visita. Então a gente tem aí um número bom, né, realizado. Temos no total, desde 10 de junho, né, 120 pessoas em averiguação para essa multa de R$2.200 que não estava em casa. Mas vale lembrar que lá no começo tinha 30, 40, chegou a ter 20 e poucos num dia, quase 30 num dia. Sim. E hoje você sempre quando faz a visita ou a revisita é zero pessoas, uma pessoa. Então o pessoal realmente entendeu. Esse monitoramento é essencial por conta disso, para diminuir a circulação do vírus também, e para identificar os casos positivos de uma forma mais cedo, mais precocemente, para poder...
Deu resultado. Está dando
muito,
resultado.
Muito, muito.
Certo.
E felizmente, João...
É.
só te interrompendo um minutinho. A gente tem recebido ligações de outros colegas de outras cidades que também têm feito e também têm surtido efeito em outras cidades. E a gente fica muito feliz com isso, né, Felipe? Que a gente está podendo colaborar, né, Caixa, com outras cidades, com outros municípios. Isso é muito importante.
Essa equipe está trabalhando hoje, né?
Opa, tem vacinação.
Aquela repescagem.
Dos 40 aos 59, João, já foi feito hoje, sábado, dia 10. Vamos lá, gente. Até meio-dia ainda, agora tem um tempinho ainda para você que você não fez a sua vacinação. Eu preciso agradecer essa equipe da vacinação. Essa repescagem, ela foi muito importante, porque algumas pessoas, né, ainda não tiveram essa consciência da importância dessa vacinação. Gente, se você não vacinou, se tem alguém da sua família que não vacinou, procure a nossa Secretaria de Saúde. A vacinação, aumentando a vacinação, aumentando esse trabalho que tem sido feito de fiscalizar as pessoas positivadas, a testagem também, que é algo que a gente não pode esquecer, que tem sido feito de uma forma muito grande, a gente está conseguindo diminuir os números na cidade. Mas volto a dizer mais uma vez, não podemos relaxar, não estamos em momento agora está tudo bem, vamos... Não. Agora é hora da gente continuar, é a etapa final.
Metade da população já recebeu a primeira dose.
Você viu, João? Nós temos 25.238 pessoas da primeira dose.
E é o mais importante ainda, se a gente pensar que a população apta à vacina hoje é acima de 18 anos.
Isso.
O último censo que a gente tem de 18 anos para cima é de 2010. Então a gente não tem os números atualizados de população acima de 18. Porém, na população geral de 10 para 20, 2020, um crescimento aí populacional de 8,85%. Se a gente jogar esse percentual na faixa etária de 18, apenas 18 para cima, tirando a criançada, o número de imunizados com primeira dose está próximo de 66%, primeira dose, 66%, e 23,5% dos montealtenses já estão 100% imunizados, seja dose única, seja com duas doses. Ou seja, dos montealtenses aptos à vacina acima de 18, quase um em cada quatro está 100% vacinado. E seis, quase sete em cada dez estão com primeira dose. Também isso, junto com o monitoramento, vem colaborando para os bons índices em Monte Alto.
Certo. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre a tenda, o novo atendimento de queixas respiratórias no salão do asilo e a nova tenda lá próximo do pronto-socorro. Voltamos já já.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem a Valeria Supermercado.
Oferta sexta e fim de semana. Leite condensado semidesnatado Piracanjuba, 395 gramas, 3,89. Açúcar cristal doce vida, 5 quilos, 12,98. Linguiça toscana na brasa pedigão, 1,16,99. Contra filé bovino peça vaca, 1 quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$33,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O problema é a vista, a ótica Tiago, veja só.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem, escavadeira e pá carregadeira de última geração, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
O Savegnago cuida de tudo aqui para não faltar nada aí na sua casa. Todos os dias, centenas de produtos em oferta. Compre também pelo nosso app ou site. É fácil e prático.
Tudo pra família e pro meu lar. Savegnago eu vou encontrar.
Costela bovina ripa quilo no Save Ganhe 22,90. Arroz pop 5 quilos 16,90. Leite Nilza 1 litro 3,45. No cartão Savegnago 3,35. Maminha peça inteira quilo 36,90. Brama no pack com 18 latas 350 ml 2,29.
Com o Savegnago você pode contar.
Plantão policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial não tem nenhuma ocorrência referente a Monte Alto, mas eu tenho aqui um pedido, porque o Antônio Carlos Cetrone, ele perdeu a carteira com todos os seus documentos e cartões, em nome do Antônio Carlos Cetrone. Quem encontrou, por favor, entre em contato conosco.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 10 de julho de 2021. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 11, máxima de 27 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários, soldados Afani, Cabo Reina, Cabo Fabiano e o Cabo Marcelo. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, a velocidade que emociona é a mesma que mata. Ao assumir o volante, seja motorista, seja responsável.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta das 3:10 da madrugada de ontem, Jonas Frederico Ritter Neto, de 36 anos, ele conduzia uma picape Fiat Estrada na cor branca de Belo Horizonte, nas Minas Gerais. A picape transitava pela SP-334, rodovia Cândido Portinari. Pista dupla, reta, tempo bom. Seguia no sentido Jardinópolis a Ribeirão Preto pela pista sul. Quando chegou no quilômetro 326, mais 500 metros, ainda no município de Jardinópolis, micro-região de Ribeirão Preto, o anjo da morte estava de plantão. E ele não teve piedade. Estendeu a mão e tocou a trombeta, sinalizando o fim da viagem.
Que é isso, meu Deus do céu? Quem é você?
Eu sou a morte.
O que você tá fazendo aqui?
Chegou o seu dia, eu vim te buscar.
O motorista vacilou, perdeu o controle da direção, saiu da pista, saiu demais da conta, rodopiou e capotou além do acostamento. O detalhe que serve de alerta geral para você que está me ouvindo. Durante o capotamento, Jonan, que provavelmente, com certeza, ele não usava o cinto de segurança, foi arremessado para fora, caiu naquele chão preto duro, duro demais da conta, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do capotamento. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Ribeirão Preto. Os rodoviários Cabo Caligione e Cabo Pimenta registraram a ocorrência e prestaram ao Jonan Frederico Ritter Neto, de 36 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, nunca fui picado por cobra ou escorpião, mas já senti na pele o veneno maligno da maldade humana. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 31 minutos. Nós estamos com a prefeita Marilena, mas estou com o Rogério Alves, o Cacho, para falar sobre o novo decreto. Eu tenho algumas dúvidas aqui.
Pois não.
Distribuidores de bebidas, como que podem trabalhar?
A distribuidora de bebida, o próprio nome já fala, né? Distribuidora de bebida, que é o comércio de bebida. Ela pode trabalhar no sistema da pessoa buscar e eles entregarem. O que não pode na distribuidora de bebida é o consumo no local. Então ainda não pode estar consumindo em balcão.
Tem que pegar e levar embora.
Isso.
Consumir no local.
Não.
Distribuidora... Você pode ter mesa de cadeiras ali?
Não, distribuidora de bebida não.
Não.
E fecha às 11 horas.
Tá certo. Ambulantes.
O ambulante que for da nossa cidade, aquele ambulante que faz casa a casa, rua, da nossa cidade, ele pode trabalhar. Ambulante de fora que vem vender aqui, não. Até porque, João, esse pessoal, quando eles vêm de fora que está normalizado, eles passam pela prefeitura, eles pegam uma autorização, eles pagam aquela licença para trabalhar por dia, e nem essa situação de receber, de autorizar, está tendo. Então, todo esse pessoal que está vindo de fora trabalhar estão errados. Tanto pelo decreto que não pode, tanto pela licença que eles teriam que estar pagando para trabalhar, eles não estão pagando porque não está permitido.
A gente pede para denunciar, né, Cássio?
Passar,
a gente
está
pedindo,
denunciar,
por favor, a você, denuncie também. Pode ligar no 3244-3114 ou pode ligar na própria guarda ou na própria vigilância, porque o que acontece? Quando essas pessoas estão vindo de fora, a gente não sabe se elas estão com o vírus, se estão trazendo vírus,
né? Isolamento.
Se estão, de repente, na cidade delas em isolamento e estão vindo, não consegue trabalhar na cidade delas e está vindo trabalhar na nossa.
Mas no final de semana pode ligar direto na guarda.
Pode.
153.
Pode ligar que a gente está junto.
Deixa eu fazer outra coisa, eu vou sair um pouquinho fora do decreto. Nós falamos aqui, vocês também fazem campanha. Todo mundo critica que tem esses desocupados, perturba para lá e para cá. Não dê esmola. Mas tem pessoas que continuam dando esmola, Marilena.
João, eu acabei de ver, eu vi no semáforo um carro, a pessoa abriu o vidro e deu 10 reais.
Opa, já fez o dia quase.
É. Né? Eu vi a pessoa dando 10 reais e eu fiquei inconformada, porque eu falei assim, e aí o carro de trás não deu, ele ameaçou até tacar uma garrafinha de corote que ele tinha na mão. Então, a gente já pediu para a guarda subir para tirar dali. Então, nós precisamos, e nós vamos iniciar junto com a CIMA essa campanha. Se você der a esmola, eles vão continuar nos nossos semáforos, eles vão continuar na cidade, e aí eles não vão precisar da ajuda que é a prefeitura. A prefeitura já é, por lei, obrigada a dar todo o suporte da alimentação, de todas as necessidades. Então, o que você vai fazer quando você dá 10 reais para eles? Você vai manter ele na bebida e, de repente, alguns até na droga. E o que vai fazer uma pessoa quando ela está bêbada e drogada? Coisa que não deve. Então, de repente, eles vão entrar no cemitério, vão pegar as coisas, porque eles precisam manter esse vício. Cabe a nós, cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Eu vou outro questionamento que a gente teve hoje, porque eu estava lá olhando a questão do muro do cemitério, antes da gente estar vindo para cá também, que é outro problema que a gente tem. O que acontece? A pessoa passa na sua porta, ela pede um leite, ela pede um arroz, ela pede um feijão. Gente, eles não têm casa para morar, eles não vão consumir, eles não vão preparar, eles vão vender esse produto que você está dando para poder comprar bebida e droga. Não dê!
Porque vocês, inclusive, a administração fez até uma licitação para dar marmita, não é?
Sim, a gente...
Por que a administração teve que fazer essa licitação, prefeito?
João, durante a semana, a cozinha piloto oferece. Nós temos uma ordem, existe uma ordem, ela é judicial.
Ordem judicial.
Nós temos uma ordem, existe uma verba, inclusive, federal, que vem para o tratamento dessas pessoas com vulnerabilidade. Nós temos que fazer prestação de contas dessa verba federal que vem para vulnerabilidade. Durante a semana, a cozinha piloto oferece. Aos finais de semana e feriados, a gente precisou fazer uma licitação, porque a gente não pode deixar ele sem alimentação. E aí o valor, eu concordo também, né, até foi questionado por alguns vereadores, foi quem tem a CND. Sem CND, não vende para a prefeitura. Nenhuma empresa vende para a prefeitura sem a CND. Inclusive, o Felipe, o Paulinho Desidério, toda a equipe, está organizando um curso que vem também do Estado através do SEBRAE, para a gente ensinar as pessoas a como fazer vendas para a prefeitura. Isso é muito importante.
Para
poder as pessoas de Monte Alto mesmo vender para a prefeitura, né? E, de repente, a gente ter até um valor menor aqui para o nosso município.
Agora, por que você fez uma licitação para dar segurança para eles, porteiro para eles?
Não.
Como é que é isso? Explica,
prefeita. A questão do porteiro, ela é a seguinte: nós não temos a quantidade de guardas que são necessários para as ações que nós precisamos realizar no nosso município, através da nossa Secretaria de Saúde. E os locais onde eles estão, você tem que ter alguém na portaria, cuidando da entrada e da saída, para não acontecer o que aconteceu, infelizmente aconteceu, quando eles estavam na casa, a casa de observação lá, que acabou, lembra, atingindo aquele senhor, machucando aquele senhor, que eles estavam ali no campo de bota, que aconteceu toda aquela...
No Turcão
2 ali, que nem poderia estar aberto, mas por conta de N situações, nós tivemos esse episódio no nosso município. Então, o que acontece? Nós precisamos dar segurança aos munícipes. Então, nós temos que ter alguém observando a entrada e saída. Os nossos guardas também não têm condições de fazer esse trabalho. João, o que acontece? Os guardas estão saindo para fazer fiscalização com a vigilância, que eles deveriam estar fazendo a segurança do município. Então, cabe a cada um de nós também fazer a sua parte. Esse pessoal da vigilância era para estar cuidando dessas ações, da quantidade de pessoas nos bares, organizando a questão do álcool em gel, né? Não, tem que estar saindo do que seria o serviço essencial para estar fiscalizando festinha. A guarda acompanhando a eles, porque muitas vezes a nossa vigilância é hostilizada, é ofendida, como aconteceu também em outro, né? Várias vezes chega nas festas, a pessoa já tomou uma cervejinha a mais, acaba ofendendo, xingando, e aí precisa da questão da guarda estar acompanhando também. Então, é isso que a gente pede para a população. Vamos cada um de nós fazer a sua parte. Nós estamos com muito medo, João. Eu estive em São Paulo, a gente está acompanhando essa questão dessa nova cepa, que pode estar, né, já, em São Paulo já tem caso positivado. Quem nos garante que não está chegando para cá? Esse é o nosso medo. Nós não temos uma certeza. Nós temos hoje, graças a um trabalho realizado por toda a nossa equipe, números diminuídos dentro do nosso PS, montamos também lá no nosso asilo, tranquilizar nossa população, que não há contato.
Mas vai ter nova tenda também, né?
Também, mas não há contato entre as pessoas que possam estar lá no salãozinho do asilo, junto com os nossos idosos. Não há esse contato, já foi feito todo um levantamento pela vigilância, pela Secretaria da Saúde. Outro dia me ligaram, Marilena, não tem perigo de contaminar os nossos idosos pelas pessoas que estão lá? Não, é totalmente separado, não vai ter acesso. Os nossos idosos estão muito protegidos, já estão imunizados. E assim, parabéns ao nosso asilo. A gente tem trabalhado também junto a alguns deputados para trazer verba, porque a gente sabe do trabalho idôneo e sério que é realizado ali. Então, acalmando o coração da população também, não há risco de contaminação das pessoas que possam estar vindo utilizar do nosso polo de asilo com os nossos idosos lá no nosso asilo também.
Certo. Uma família está avisando aqui que estão usando o nome da Lívia Luana e pedindo aí ajuda. Inclusive doações no Pix. É golpe. Presta atenção, viu? Tá, a garotinha, tem a foto da garotinha. É Lívia Luana, para você fazer doação através do Pix. É golpe, não entra nessa não. Isso. Tudo bem? Deixa eu perguntar aqui. Ô Felipe, eu quero falar com o João Felipe e com a Lívia também. Tá certo. Mais alguma informação, Caixa?
Não, João, queria só agradecer o espaço que você dá pra gente estar divulgando tudo, a respeito das fiscalizações, agradecer a prefeita Maria Helena pelo apoio que a gente tem e principalmente a Guarda Municipal que no médio esforço está com a gente.
Tá certo. Deixa eu ver mais aqui. Estão chegando. Curibão, tem notícias boas, também, depois eu quero falar. Vai ter licitação semana que vem para recapeamento de muitas ruas em Monte Alto, né, prefeito?
Graças a Deus, João. Paralela à questão da Covid, que a gente tem uma equipe que tem trabalhado dioturnamente, toda a nossa outra equipe tem trabalhado, porque a cidade não pode parar. A cidade não vai parar por conta da Covid. Então, a gente tem cuidado, né? A gente tem feito esse trabalho junto à vigilância, com toda a nossa equipe, com a nossa equipe da saúde, acelerando essa vacinação no máximo possível, tendo todo esse cuidado. O pós-Covid, que são os meninos que estão aqui, que vão poder falar um pouquinho para a gente do trabalho também que tem sido realizado. Mas mesmo assim, João, pedindo verbas, solicitando ações, correndo atrás. Tem muitos vereadores, eu quero vir aqui, dar o nome de todos os vereadores que também, João, têm estado em São Paulo solicitando realmente verbas para o nosso município, porque o município não pode parar. Nós vamos passar a Covid e vamos ter muita coisa boa acontecendo no município.
O diretor de esporte, João Felipe, está conosco. João Felipe, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Marilena, Lívia, todos os ouvintes da Rádio Cultura.
A Lívia também, Olívia, bom dia.
Bom dia, João, bom dia, Marilena, bom dia, Felipe, bom dia a todos os ouvintes.
Eu fiquei sabendo que vocês estão atendendo mais 50 pessoas pós-Covid, João Felipe, é isso?
Sim, João Moreira, é um trabalho em conjunto, né, com a saúde, em parceria, né? Muitas pessoas confundem, né, a educação física entrando no espaço da fisioterapia, e não, é simplesmente uma continuidade do trabalho deles, né, que a gente está fazendo.
Certo. E está dando resultado, Lívia?
Sim, a gente começa com um paciente desde ali do comecinho, paciente bem debilitado, bem complicado, e depois quando esse paciente passa a ter uma condição de uma atividade física, eu encaminho lá para os meninos para eles darem o término no tratamento.
Porque a Covid, para algumas pessoas, deixa algumas sequelas, né?
Muito.
E com esse tratamento vai recuperando as pessoas, Lívia?
Vai sim, ainda na quinta eu te mandei, para ele uma paciente nossa que chegou lá, ela não andava. Ela não tinha firmeza nem para ficar de pé, e agora ela já está começando lá com os meninos da educação física, e alguns que já vieram de antes também, que vieram dessa mesma forma, e que agora já tiveram alta, e já estão aí 100% para voltar na vida deles aí.
Então, sem contar que cada pessoa, né, Jamonha, tem um tipo de sequela diferente,
certo,
né?
Claro.
Não é todo mundo igual, né?
Certo. Muitas vezes aí
Tem caso que é mais grave, tem caso que é mais...
Mas onde vocês estão realizando esse trabalho?
Então, a nossa parte de educação física é aqui no Turcão 1, na academia. Quero agradecer a assistência também por ter liberado espaço pra gente, né?
O paciente, ele vem primeiro lá na fisioterapia comigo. Ah. Aí eu faço uma avaliação desse paciente. Dependendo da sequela apresentada por esse paciente, é onde a gente determina para onde que ele vai. Então, se é um paciente que tá um pouco mais grave ou se ele tem alguma descompensação hemodinâmica aí de... pressão, saturação, frequência cardíaca, aí eu encaminho para o Dr. Joaquim para ele fazer uma avaliação e ele poder liberar para uma atividade física.
E ressaltar também que o Dr. Joaquim faz parte desse projeto, né, junto
Sim.
com a gente também. São três pilares aí, né? São a parte do Dr. Joaquim, a Lívia e conosco, que é a parte de atividade física.
Eu sei, mas onde é que é mesmo o local que vocês estão atendendo essas pessoas?
O primeiro atendimento é ali na fisioterapia comigo.
E o segundo?
Aí, dependendo do que eu vejo ali, ou a pessoa vai para o Dr. Joaquim, ou a pessoa já começa a fisioterapia comigo quando está com alguma sequela que precise de fisioterapia, ou quando a pessoa já está apta a um condicionamento físico, eu já encaminho para o João.
Exato.
Aí o paciente que começa a fisioterapia comigo, a hora que ele passa a ser apto à atividade física, eu encaminho para ele.
Certo.
E o nosso trabalho é no Turcão 1, ali na Academia do Idoso, ali.
Ah, naquele Salão 2.
Sim.
No Salão 2. É aqui, né?
Sim, aqui
não
pertinho.
Não é a academia particular, nada. É
não,
aqui,
não,
né?
É aqui. Não.
Porque esse trabalho...
É um trabalho totalmente diferente de uma academia, né, João?
É. É outro.
É, o pessoal...
Mas é gratuito,
gratuito
essa recuperação?
Gratuito. A gente só pede um encaminhamento médico, né? Que a pessoa está com...
E o tratamento é personalizado para cada paciente. Tem um paciente que precisa de um tratamento respiratório, um paciente que precisa de uma analgesia, porque ficou muito tempo... entubado, o pessoal tá ficando com muita dor, o outro precisa de, desde o movimento que perdeu até, e assim vai.
Eu olho, muito bom isso daí, é excelente, porque tem profissionais aqui. Você trabalha com quais profissionais aqui, João?
Ô, João, eu não vou falar o nome do mundo, senão eu vou esquecer, são 13 professores de educação física formados e 4 estagiários, e são totalmente atendidos individual, é um aluno por um professor.
Certo, que muito bom isso
muito
daí.
Bom.
E isso daí é grátis, né,
Patrícia?
João,
recuperar, acabar com essas sequelas em algumas pessoas.
O que eu fiquei muito feliz, a gente está atendendo todas as pessoas que são, né, realmente do SUS. A gente está recebendo paciente da Unimed, a gente está recebendo paciente da Santa Casa. Na verdade, o nosso serviço, ele é prestado a todos os montealtenses, não importa se ele tem plano ou não, quem foi o médico, qual foi o histórico dele. Quando ele chega nas mãos da Lívia, que ela acolhe com todo amor e carinho, a gente só recebe elogio, Lívia, muito obrigada.
Ela é dedicada.
Ela é muito dedicada, ela é muito carinhosa, a gente recebe, as pessoas vão depois ali na prefeitura agradecer, a gente fica até emocionado com as histórias, muito bem como a Lívia colocou, da pessoa não conseguir... ter firmeza nas pernas, outras pessoas com dificuldade respiratória, memória, as pessoas têm... E aí, quando elas vão para a Lívia muito carinhosamente escuta, atende, acolhe. Sabe aquilo que a gente falou desde a campanha da humanização? É o que a Lívia tem feito, né? Aí a Lívia vem e faz o direcionamento. Quando é para o Joaquim, eu sou suspeita a falar do Joaquim, porque... para mim ele é uma pessoa fantástica, formidável. Ele também, ele chega na prefeitura após o atendimento e ele comenta com a gente, né, do amor, do respeito, do carinho ali com as pessoas. E aí, quando não é da parte de fisioterapia da Lívia, vai pro João. E o João, ele tem sido uma surpresa muito querida para nossa cidade, porque é um menino jovem, mas com um coração muito grande. E tem feito um trabalho ali, João, como ele disse, de maneira individual. Inclusive os nossos estagiários, a gente só recebe elogio também, além dos 13 profissionais dos nossos estagiários.
Olha aqui, ó. Eu, o senhor Antônio Teixeira, Antônio Teixeira Lima, estive com a Lívia, cheguei de cadeira de rodas.
Sim.
E hoje estou na academia e estou muito bem atendido.
Ai, que delícia, Antônio.
Você vê a situação que chegou, o paciente, na cadeira de rodas.
Foi no primeiro dia,
ele estava... Isso daí, ó.
E ele, que a gente conseguiu fazer ele andar no primeiro dia que ele chegou lá na cadeira de rodas, a gente já conseguiu colocar ele de pé,
João
foi
Felipe
maravilhoso.
Faz um excelente trabalho, um dos poucos nessa administração, certo? Portanto, está mandando um abraço para você e dizendo o seguinte, já que não tem futebol, você reformar o gramado ali dos gols do Babi Barione.
Nossa, sim.
Esse é um outro assunto também que a gente vai
uma hora de esporte.
Sim.
A pista tá liberada já a partir de hoje ou não?
A partir de hoje está liberada, até as 9 da noite.
Até as 9 da noite vai lá, porque lá é um local muito seguro para ficar fazendo a caminhada. Lá isso é muito bom também. O que mais que nós estamos aqui?
Sempre com as devidas medidas de segurança, né?
Com
distanciamento.
Parabéns,
sempre.
Prefeita. Mais 50% da população já vacinada, primeira dose.
Graças a Deus.
Graças a Deus. Logo, logo vou falar 100%.
Ei.
100% mesmo.
É um grande sonho.
As pessoas procuram onde para ter uma orientação para fazer essa recuperação, João?
Ela pode procurar o telefone da
a Lívia.
Pode
da
me
Lívia,
procurar, né? Lá na fisioterapia, no 3244-4606, ou ali na fisioterapia mesmo, onde é a farmácia municipal.
É a farmácia
ali.
Do lado da farmácia central.
Pode
ali.
Lá pessoalmente, a gente já agenda.
Porque
uma
muitas pessoas procuram na Secretaria de Esporte, só que se não passar pela Lívia, não tem como a gente dar andamento, né? Então é bom ela procurar a Lívia. Primeiro momento.
Procura a Lívia lá, vai ser encaminhado. Tenho certeza que vai ser recuperado, né, Lívia?
Vai sim.
Um abraço, parabéns pelo trabalho que você faz, viu, Lívia?
Obrigada.
João, pois não, prefeito.
João, também a gente precisa falar das nossas reuniões, né, João? Junto com o MUFA, com toda a nossa equipe, de grandes sonhos, que assim que passar a Covid, João, chegaremos nos bairros com muita atividade física. A gente vai ter o aparato da fisioterapia, porque nós trabalhamos de maneira muito integrada. Eu lembro das primeiras reuniões que vocês fizeram para colocar esse sonho em prática, que hoje já é realidade. Quando a gente ouve um testemunho como o do seu Antônio, que chegou numa cadeira de roda e hoje já está efetuando uma atividade física, João, todo e qualquer esforço que foi feito já valeu a pena. Teremos muitos e muitos Antônios que passarão pelas mãos da Lívia, pelas mãos do João, de toda a nossa equipe, e que muito em breve estarão recuperados. Então, se você tiver com algum sintoma pós-Covid, procure seu médico. Pode procurar a Lívia, que você vai ser muito bem atendido, e ela vai fazer as orientações para que você possa vir fazer esse trabalho integrado junto com a gente, que é aqui no Turcão. É de graça, gente. Muitas pessoas perguntando aqui se tem algum custo. Não tem custo nenhum. É grátis. É oferecido.
Grátis.
É um pós-Covid oferecido pela Prefeitura Municipal de Monte Alto, em parceria com todas as nossas equipes. O médico é o Joaquim, que vai estar ali atendendo você com muito carinho.
Aproveitando a prefeita e o diretor de esporte. Não tem como liberar o futebol?
Por enquanto não tem segurança ainda, né, João? Vamos esperar, falta pouco ainda, né?
Falta pouco, mais um pouco, acredito que mais uns 15 dias aí.
E muitas pessoas perguntam, né, João, sobre o Municipal do ano que vem de futsal. A gente quer fazer sim, entendeu? Ou com o portão aberto, ou com o portão fechado, mas vai ter sim, se Deus quiser.
Se Deus quiser.
Porque temos duas TV, né, online, né, para transmitir os jogos também. Então, de qualquer jeito, a gente pode fazer sim.
Vai fazer sim. Talvez muitas vezes sem público.
Sem público.
Sem público.
Porque o jogador já vai estar tudo vacinado, maior de 18, né?
Todo mundo vê, acompanhar também. Mas, por enquanto, o futebol ainda está suspenso.
Sim.
Que é o esporte coletivo, né?
Não tem segurança, né, João?
João, um abraço para você, tá?
Muito obrigado,
Lívia, um abraço e um bom trabalho para vocês.
Obrigada, Marilena. Obrigada a todos.
Eu quero continuar falando com a prefeita Marilena aqui. Uhum. Como é que está a campanha do agasalho?
João, está um sucesso, está maravilhoso. A gente tem que agradecer a todas as pessoas que estão participando. O tema é muito lindo, deixe ele ir. Né? Se você ainda não teve oportunidade de ver a nossa campanha, acompanhe nas redes sociais. Né? Quero agradecer também as pessoas aqui da rádio que partilharam usando as suas vozes, né, para poder fazer essa orientação à nossa população, Fundo Social de Solidariedade e Secretaria da Saúde. Então eu preciso agradecer as meninas da Secretaria. E em nome do Carlinhos, eu estou aqui para agradecer a toda a nossa população. Né? A TEB, ela fez a doação de 70 cobertores. A Unimed, 50 cobertores, a Sabesp, 50 cobertores e também 50 cestas básicas. A loja Montreal também fez 387 kits com máscaras e com 50 lençóis, né? E vou passar para vocês, então, os locais de doação. É uma parceria e eu gostaria de passar para você. Porque o que acontece? Como nós estamos dentro de casa, a gente não está podendo sair mesmo, o que a gente vai fazer? A gente tem visto muitas ações positivas em relação à dengue também, viu, João? Que as pessoas têm feito faxina ali no seu quintal e tudo aquilo que não é bom já está sendo jogado fora. Então agora a gente pode pegar o nosso guarda-roupa, aquela roupa do filho que cresceu que não usa mais, aquela roupa que a gente já acha que de repente ela está num bom estado, mas que a gente não vai usar mais, e a gente pode doar. Você pode fazer a sua doação na prefeitura, na Acima, na Amarelinha Supermercado, ali na Avenida Marechal Deodoro, lá na BMA, na Fundição e Agrícola BB, na Hudson, na Fábrica 1, 2 e 4, a Macopema, o Savenhago Supermercado, olha que bacana, a Torcida do Santos, Sempre Santos, e lá na Unimed. E você que está nos ouvindo, que gostaria de participar dessa campanha, que tem uma empresa, que tem um comércio, que gostaria de aderir, pode procurar a prefeitura ou o Fundo Social, que a gente deixa uma caixa para você também ser um dos nossos colaboradores. Se você puder fazer isso, você vai estar fazendo um grande gesto de solidariedade. E também a campanha recebe, né, as igrejas, né? A Matriz de Nossa Senhora Aparecida, Matriz de Nossa Senhora de Fátima, né? Também o São Benedito, a Virgem Montesina, lá no nosso distrito. Então, todas as nossas igrejas católicas aqui de Monte Alto, no nosso distrito, também estão participando. E a gente vai estar entrando em contato também com as igrejas evangélicas e outros templos religiosos para que possa colaborar.
Eu vi também aí uma foto, muito parece um cartão postal. Está funcionando aquela fonte da Praça Central. Houve parceria ali também.
João, eu vou dizer uma coisa para você. Há muito tempo que, assim, foi uma emoção tão grande, né?
A foto ficou linda, hein?
Aí eu vou dizer, eu sou da quase época do fute, né? Quem é jovem vai nos ouvir não vai entender. O fute era uma modalidade de paquera que os meninos passavam para um lado, circulando na praça, e as meninas passavam para o outro. E a praça sempre foi linda e sempre foi iluminada. E ali houve um trabalho muito grande do Renan Petrasso, abraço do nosso diretor de cultura, em parceria com o nosso querido padre Gustavo, né, que está ali na nossa matriz, sempre olhando a nossa fonte ali, ela sempre paradinha. Em uma conversa entre os dois, a gente fez um trabalho, uma parceria grande, e hoje, se você puder passar de carro, né, e ver como a noite está linda, está iluminada, trocando as cores, já mexemos na bomba, a água já está borbulhando ali, vamos fazer o plantio das flores. Mais em breve, João, já tem um projeto na prefeitura, a gente quer revitalizar a nossa praça. Eu falo que a nossa praça é o marco da nossa cidade, né? Assim, quando a praça está linda, parece que tudo está lindo, né? Então a gente já tem um projeto, a gente só está viabilizando verbas também para a gente cuidar daquele espaço comum de todos na nossa cidade. Então, assim, Padre Gustavo, toda a equipe, muito obrigada pela parceria, pela confiança na prefeitura. Quero agradecer publicamente ao Renan também, que fez esse laço. E tem feito também, João, um laço muito grande com as nossas amigas ciclistas de Monte Alto, que têm sido uns parceiraços da prefeitura. Vamos ter uma reunião essa semana que vamos trazer boas notícias a eles também. Né, quero parabenizá-los pela ação que foi feita ali na Inhumas, do lado da Igreja Nossa Senhora do Carmo, que foi colocado ali o bebedouro.
Bebedouros para ciclistas.
Ficou maravilhoso. É, fizeram ali, né, uma ação entre amigos e ali colocaram. É isso que a gente precisa.
E outros pontos vão ser colocados também.
Outros pontos serão colocados. A prefeitura está junto. O que eles precisarem, a gente está sempre à disposição. João, o que a gente precisa? Que essa vacina aumente muito rapidamente, que as pessoas façam a sua parte, estamos fazendo a nossa, cuidando das pessoas positivadas, para que a gente volte ao normal. Tem muita coisa boa para acontecer na nossa cidade.
E a Praça Zé Pizarro, que é a nossa praça, ela está linda também, viu?
Ah,
a Sabesp que é responsável.
A Sabesp parceiraça do nosso município. É, se você puder passar de carro por ali, você vai ver que nós já temos peças, né, do nosso Cirineu, que fez assim peças maravilhosas, nosso artista montealtense. A gente vai trazê-lo aqui para falar um pouquinho também sobre
aquela
o seu trabalho artístico.
Muito bonito.
E todas as praças, João, serão revitalizadas dentro do nosso município.
E sei que tem um parceiro aí para também cuidar do calçadão.
Exatamente. Traremos muita surpresa.
Vai ter também.
Nós
muito
vamos
boa
só,
também.
Só falar do seguinte, com a Sabesp eu posso falar, porque eu já conversei com o Montedoro, a gente está saindo da Praça da Marechal, estaremos chegando lá na Praça da Antônio Forçati, que ficará, pelo projeto, vai ficar assim, um
Praça
show.
Praça dos Direitos Humanos?
Exatamente, ficará um show. Então, assim, o que eu quero dizer? Nós estamos cuidando com muito amor, com muito carinho de cada espaço da nossa cidade e cuidando das pessoas com muito amor e muito carinho. É isso que a administração vem, para prestar um serviço de qualidade e excelência. Por isso que nós estamos aqui de coração aberto, mesmo que venham as críticas, mesmo que a gente apanhe, eu reúno a minha equipe e falo, gente, vamos baixar a cabeça e trabalhar? Que é isso, para isso que a gente veio? E a gente tem feito disso. E Deus, João, Deus tem estado adiante de nós em cada detalhe e tem nos presenteado com cada bênção, que tem hora que a gente só tacando o joelho no chão para acreditar quanto esse Deus trabalha na vida da gente.
Outra coisa também, algumas informações sobre o Campestre. Liga no Campestre, 3242-1965. 1965, eles te dão toda a informação, horário de funcionamento. A circular, vai ter aumento de horário ou por enquanto continua o mesmo, prefeito?
Por enquanto a gente continua com o mesmo, nós vamos ter uma reunião para poder acertar essa questão dos horários deles também. Mas por enquanto a gente continua com os horários que a gente está.
Nós estamos recebendo aqui, vai forçar, já está avisando o Caixa também, para reforçar a fiscalização nos mercados, supermercados. Estão superlotados.
João, mas
pessoas
a gente,
não estão respeitando o distanciamento.
E assim,
tem que entrar uma pessoa só. Está entrando a família.
Está levando crianças.
Levando crianças. Vai a fiscalização lá. Se for preciso, usar a caneta também, uai. Porque a lei já está aí, o decreto já está aí. Tem que ter colaboração para não ter aglomerações. Está certo, prefeito?
A gente tem feito esse trabalho, a gente tem feito multas, sim. Muitas multas foram feitas em festas, a estabelecimentos. Porque é o que a gente precisa. A gente precisa realmente fazer a nossa parte, a gente tem feito. Então agora a gente pede que a população também faça dela, colaborando com a gente, né? Hoje eu vi, a gente passa pela cidade, a gente diz o seguinte, não leve crianças, idosos ao supermercado, gente, por favor, né? Mesmo, mas meu pai já foi vacinado. Ok, ele foi vacinado, mas deixa ele em casa. A criança, ela é assintomática, mas ela pode proliferar o vírus. Então é muito importante que a gente tenha consciência dos nossos atos. O pagamento das contas, o que você puder fazer para o seu pai, através, né, do telefone, faça digitalmente, ajude as pessoas para que a gente diminua o fluxo de pessoas e realmente faça suas compras com segurança. A gente pede isso para a nossa população mais uma vez.
E a população, a gente tem que cumprimentar e agradecer que vem colaborando.
Sim.
Bem, é a minoria, muitas vezes, que ainda hoje está saindo sem máscara.
Tem.
A minoria que abusa um pouco, mas a população, no modo geral, prefeita,
está fazendo
o trabalho dela, está colaborando. É por isso que hoje essa flexibilização
já está acontecendo.
Melhorando.
João, e eu quero agradecer também as empresas montealtenses que, através da CIMA, compraram os testes e fizeram os testes nos seus funcionários. Isso é um gesto de carinho para com o seu funcionário que não tem tamanho. E ajudando a prefeitura também a conhecer como está realmente as condições de Monte Alto, né? Há locais que a gente vai testar e a gente encontra os positivados. Até eu estava conversando com o Caixa aqui antes do programa e essas pessoas já são afastadas, já são orientadas, já são monitoradas. E isso é muito importante. E você, empresário que ainda não aderiu, que gostaria, procure acima. Nós teremos uma reunião segunda-feira, 9 horas. E se você quiser testar a sua empresa, quiser testar seus funcionários, a parceria acima faz a compra e a prefeitura vai lá e faz a testagem dos seus funcionários.
Certo. E outra coisa, aglomerações a respeito de regras nos supermercados é responsabilidade do estabelecimento.
Do estabelecimento.
Orienta os seus clientes aí para não se complicar e aí fica pior. Daqui uns dias fecha tudo. Nós não queremos mais isso.
Não queremos
mais isso. Daqui uns dias vão abrir tudo mais, né?
Se Deus quiser. Eu falo assim, nós temos essa esperança que, como eu disse, aumentando a vacinação, aumentando a quantidade de pessoas conscientes, não fazendo a circulação. Nosso pronto-socorro, graças a Deus, já está numa condição melhor. As nossas UTIs ainda não, mas eu tenho certeza que Deus está soprando ali, nós vamos estubar as pessoas, elas voltarão aos seus lares, e a gente precisa realmente que essas pessoas que não estão fazendo a sua parte se conscientizem e nos ajudem.
Para você também ter um cuidado especial lá com a antiga escola do SESI, a calçada lá, teve pessoas que já caíram naquela calçada, acelerar aquela reforma, prefeita, tá
não,
bom?
Não, nós já tivemos uma reunião essa semana, nós tivemos uma questão de documentação que nós tivemos que refazer e as obras já serão aceleradas, não só ali, como outras obras que a gente vai estar vindo aqui e divulgando. Tem muita coisa boa para acontecer, foram muitas ações que já foram feitas no governo passado que a gente vai estar dando continuidade e obras nossas também que a gente já conseguiu e já vai estar pondo em prática para atender a nossa população.
Prefeita Maria Helena, um abraço, um bom final de semana e um bom trabalho.
João, um abraço a você que nos ouve. Muito obrigada por estar sempre conosco aos sábados, ouvindo a Rádio Cultura de Monte Alto, se antenado com tudo isso que a Prefeitura tem feito para você, por você e com você. Fé em Deus, muita luz no seu caminho. Eu peço a Deus que esteja junto de vocês, cuidando de cada detalhe da sua vida, que você possa realmente, né, estar junto de Deus, Deus estar junto de você, e você possa ter sorriso no rosto, muita fé, porque existe a luz. Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Não, nunca se esqueça disso. Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Existem as noites traiçoeiras, mas o sol amanhece para todo mundo. Confie, Ele te ajuda a carregar a sua cruz. E eu quero fazer um convite especial a você de Monte Alto. Amanhã, às 16 horas, nós teremos uma live da nossa amada Pai. Participe junto com a gente, colabore, faça esse gesto de carinho também. E vou dizer a você, se cuide. Cuide de quem você ama. Você é uma pessoa muito importante para alguém. Você é muito amado por alguém. Então se cuide. Faça a sua parte. Nós estamos trabalhando por você, mas nós precisamos que você esteja junto de nós para termos dias melhores, porque nós estamos a um passo do abraço. Um beijo, Monte Alto. Um beijo no coração de todos vocês. Sintam através desses microfones, dessa energia, como se a prefeita estivesse aí, ó, dando um abraço em você, como se a prefeitura estivesse aí juntinho de você. Nós precisamos dessa parceria para juntos vencermos e sermos felizes. Deus esteja contigo, Deus adiante de tudo, o sangue de Jesus esteja derramado sobre a nossa Monte Alto e toda a nossa região. Beijo no coração de todos.
E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.